convidado.
O nosso convidado de hoje é José Manuel Anas, professor universitário português, professor em várias universidades portuguesas, como a Lusíada ou a Nova Lisboa, especialista de segurança, terrorismo, antropologia das religiões, com quem vamos analisar a visita do Papa Francisco à Birmânia ou Myanmar e Bangladesh. O Papa começa esta visita pela Birmânia. Para começar, o significado desta visita.
É um significado, é um apelo à paz e a uma convivência pacífica entre a maioria, que é budista, no caso do Myanmar, e uma minoria, que são os rohingya, que são muçulmanos. E isso é, acho que é extraordinário da parte da figura máxima do cristianismo, do catolicismo, digamos. É verdade que isto conta muito. Um indivíduo que chega lá como chefe do cristianismo católico e faz um apelo à convivência. É evidente que já devia ter havido alguns sinais, enfim, do Myanmar e particularmente daquela Prémio Nobel da Paz, que foi uma senhora realmente corajosa, que resistiu às ditaduras, mas, de facto, tem tido alguma passividade relativamente a este problema.
Pois está a referir-se à Prémio Nobel da Paz, a Aung San Suu Kyi, chefe do governo.
Exatamente, e de facto ela devia ter feito mais nos últimos tempos. Tenho pena que isso não tenha acontecido. Creio que agora ela está a tentar arranjar uma solução de convivência e de regresso dos rohingya ao território de Myanmar.
Aliás, ela tem um programa de reconciliação do país que é budista com todas as minorias.
Exato, eu acho que isso é magnífico. É uma obrigação moral que ela, além de todos os outros, quer dizer, com a figura moral que ela é e, de facto, não perdeu, mas realmente tem essa obrigação moral de arranjar uma solução pacífica e de integração dessas minorias.
O Papa Francisco vai com essa mensagem de diálogo, da paz, tolerância. Isso. E vai encontrar-se com a chefe do governo Aung San Suu Kyi.
Exato.
Com esse programa que ela tem. Acha que vai ser possível mesmo o regresso dos rohingyas?
Quer dizer, é difícil, porque é um traumatismo, digamos, a própria sociedade do Myanmar usava-os de serem terroristas islâmicos. Ora bem, a verdade é que aquela gente não tem energia para ser terrorista. Pode haver um grupo minoritário que faça algumas ações. Eu não ponho isso de parte, essa hipótese. Mas coitados daquela maioria, daquelas pessoas deslocadas, eles precisam de comer, de descansar e de ter alguma tranquilidade. Nesse sentido, creio que pode haver, de facto, uma solução já apontada pela chefe do governo, mas também, digamos, patrocinada pelo Papa Francisco. É um homem de paz. E é bonito haver um homem cristão, cristão católico, mas que esteja ali para favorecer uma solução de paz, de convivência harmoniosa entre as diversas comunidades.
Mas há o aspecto também militar. Os militares que perseguiram e expulsaram essa minoria rohingya, o Papa tem encontro também com o homem forte do regime, que é o general Myaung Laing, apesar de a junta já não existir, mas ele continua a ser o homem forte do país.
É o homem forte e que manda ali na dimensão da segurança. E, naturalmente, que esses militares fazem apelo ao risco do terrorismo. Naturalmente que pode haver, residualmente, esse risco ali no Bangladesh, às vezes alguma coisa, mas, na verdade, aqui é fundamental é resolver este problema humanitário, como muito bem disse o secretário-geral da ONU, o engenheiro António Guterres, porque temos esta obrigação, é uma questão humanitária. E aquela gente, coitados, andam de um lado para o outro, sujeitos à fome, às intempéries e sem nenhuma proteção. Nesse sentido, eu penso que a chefe do governo birmanês, do Myanmar, respondeu ao apelo do Papa Francisco e também do nosso secretário-geral da ONU, engenheiro Guterres, eu penso que poderá haver uma grande pressão. Temos o problema dos militares, como muito bem indicou, e eles querem a segurança, querem poder, e às vezes a segurança é argumento, mas é um argumento para terem poder. Logo, há aí uma questão fundamental.
E é uma questão que vai ser, até certo ponto, difícil, já que os militares, nomeadamente o general Min Aung, são contra o regresso desses rohingyas à Birmânia.
Bom, se isso acontecer, se eles dificultarem esse regresso, tem de haver, pelo menos, uma zona de exclusão, uma zona de possibilidade entre a Birmânia, Myanmar e o Bangladesh, para ver se há ali possibilidades de, com uma assistência humanitária, de darmos apoio e acolhimento a essa comunidade que tem direito a existir em paz e que não são, digamos, fatores de terrorismo, embora, naturalmente, há sempre uma minoria que patrocina essas ações.
Esses militares levaram a cabo aquilo que a ONU chamou de limpeza étnica contra esses rohingyas.
E é verdade.
Isto quer dizer que são parceiros difíceis de negociar.
Muito difíceis. Portanto, eu estou com alguma dificuldade em aceitar a possibilidade de um regresso tranquilo da comunidade rohingya ali a Myanmar, a Birmânia, devido ao problema dos militares, sobretudo, e, portanto, se isso não for possível, eu penso que o Bangladesh já aceitou, de alguma maneira, uma área que seja o refúgio dessa comunidade, enfim, na fronteira do Bangladesh com o Myanmar e Birmânia.
Já vamos falar da segunda etapa desse périplo do Papa, que é Bangladesh, mas ainda na Birmânia, sendo um país de filosofia e religião budistas, o budismo é tido como uma religião pacífica, como é que se explica que tenha havido, durante anos e anos, essa junta militar, militares extremamente violentos?
O budismo, de facto, tem uma base pacífica, não é? Mas depois, ao evolução, ao longo dos tempos, há correntes budistas radicais. E tem havido até violência religiosa da parte de budistas, incluindo algumas ações terroristas da parte de monges birmanos, no caso do Vietnã. Monges budistas. Significa que nenhuma religião está a salvo da violência religiosa, porque há sempre correntes radicais fundamentalistas que querem a violência para impor a sua perspectiva sobre os outros. E isso é uma ilusão enorme que muitos ocidentais, o budismo não tem nada a ver com o terrorismo, pois não, tem a ver com a violência e tem a ver com ações terroristas. E isso é terrível. O próprio hinduísmo também tem, na Índia há muitas ações terroristas contra os muçulmanos e dos muçulmanos contra eles e dos sikhs contra ambos e realmente é lamentável que as religiões nasceram para aproximar os homens, haver convivência fraterna entre os homens e, de facto, há correntes que são do mais violento, do mais radical que pode haver. Isto não escapa o budismo, nem o hinduísmo.
É a explicação religiosa, em termos globais e também em termos parciais, quando a gente fala da violência desses militares no Myanmar ou Birmânia.
É verdade, porque naturalmente que a religião está sempre associada a uma questão de poder e eles, enfim, utilizam a religião para manterem o poder sobre aqueles territórios e não deixam possibilidade nenhuma a correntes moderadas, quer de um lado, quer de outro, para, enfim, poder contrariar a sua estratégia de poder. Basicamente é utilizar a religião para uma estratégia de poder.
Vamos passar da Birmânia para o Bangladesh, a segunda etapa da visita do Papa. Aqui a religião já é outra. Bangladesh é um país muçulmano. Como é que vê essa visita?
É, sim, senhores, é claramente muçulmano. E aí já existem algumas correntes mais radicais dentro do islamismo. Sem dúvida nenhuma que tem existido, mas a verdade é que não podemos considerar o Islão como sendo monolítico. Não, o Islão é diverso, há várias correntes. Agora, por exemplo, este atentado no Egito, que vitimou 300 pessoas, é contra uma corrente mística do Islão.
Mas o
que é
sufismo, não é?
O sufismo, exatamente, que é uma corrente perfeitamente, mas que os radicais do islamismo e do jihadismo odeiam, porque consideram que eles são heréticos, porque têm algumas práticas, não sei, de um Islão tradicional, mas algumas práticas que não está nos cânones do Islão tradicional.
No Bangladesh, onde o Papa estará, temos precisamente o tal campo de refugiados onde estão cerca de 700 mil rohingyas, no sul do Bangladesh.
Exato, isso é fundamental. A palavra do Papa, o exemplo que ele dá, temos que saudar. É realmente uma personalidade que faz um apelo à paz. Isso é uma coisa extraordinária nos tempos concorrentes. E eu penso que o exemplo dele, a palavra dele, é capaz de ter efeito, até talvez mais no Bangladesh do que provavelmente no Myanmar, porque lá estão os militares intransigentes e que não querem abrir mão do seu poder total sobre aqueles territórios. Penso que talvez no Bangladesh seja mais eficaz a palavra e o exemplo do Papa Francisco.
Pensa ser possível uma visita do Papa ao campo de refugiados rohingyas? Para já, o que se diz é que ele não vai ao campo e que se encontrará com um pequeno grupo de rohingyas.
Bom, se for, pronto, naturalmente há circunstancialismos que poderão impedir essa visita, mas a verdade é essa. Eu estou com muita esperança de que a palavra dele, que o exemplo dele, sensibilize o governo do Bangladesh para se encontrar uma solução de refúgio, naturalmente, esse campo, terem melhores condições e de haver um apoio humanitário, sob patrocínio da ONU, claramente, para que essa gente possa ter uma vida tranquila e regenerar-se, porque eles andam de um lado para o outro. É realmente um drama, é um drama de fiasco.
Pois é, um drama. Falou na situação humanitária desse campo. As condições de vida aí são difíceis. Como é que vê o papel da ONU na tentativa de resolução deste problema?
Eu penso que o papel da ONU é central. O secretário-geral da ONU, José Guterres, já fez apelos. E tem que intensificar a sua pressão diplomática para que esse campo, que poderá vir a receber mais gente, se a situação militar de Myanmar não se abrir a uma solução de regresso desses refugiados, esse campo vai ter que ter condições para que as pessoas possam regenerar a sua vida.
Tanto mais que o engenheiro Guterres é secretário-geral da ONU, mas antes tinha sido o patrão dos refugiados.
É,
isso quer dizer que ele tem experiência, que é um especialista nessa matéria, que pode ajudar.
Com certeza, é evidente. É muito sensibilizado por essa dimensão dos refugiados. Ele teve uma boa ação na Acnur, não é? Digamos, os refugiados, isso é extremamente importante. Penso que, para além da palavra, do exemplo do Papa Francisco, que poderá abrir caminho também a que a ONU, através da ação do seu secretário-geral e da Acnur, possa criar condições para que essa gente, nesses campos de refugiados, possa ter uma vida digna e de recuperação das desgraças que sofreu ao longo deste vai para aqui, vai para lá. Enfim, Myanmar, espero que a chefe do governo, através do seu exemplo também, que ela foi Prémio Nobel da Paz, uma mulher de coragem, mas que consiga contrapor àqueles militares que, apesar de tudo, ainda querem controlar a vida política do país.
No Bangladesh, falou há instantes na violência, temos aí, de facto, um islão radical, os islamitas radicais, que perseguem cristãos, igrejas cristãs. Exatamente. São assaltadas. Como é que vê essa questão?
Ora bem, o Papa Francisco já se pronunciou várias vezes em relação à perseguição de que os cristãos do Oriente, em geral, têm sofrido, quer os coptas do Egito, quer os cristãos da Síria e do Iraque. E, portanto, eu creio que ele vai fazer também, vai continuar com esse apelo para a proteção dessas comunidades que têm uma vida terrível, sobretudo sendo vítimas desse islamismo radical, salafista e jihadista, que não, eles nem perdoam aos outros muçulmanos moderados, quanto mais então aos cristãos e às outras comunidades religiosas. Portanto, isso será também muito importante, que a palavra do Papa Francisco sensibilize esses governos para que exista uma proteção desses cristãos do Oriente, comunidades, enfim, desprezadas, massacradas por essa gente, desse islão radical e violento.
Como é que vê, no quadro desta visita, um Papa católico num país primeiro budista e muçulmano? Esse diálogo de religiões, como é que vê isso?
Isso é fundamental. É uma coisa que já a Igreja Católica tem tido, nos últimos tempos, uma ação ecuménica muito importante. E, enfim, tentando juntar diversas comunidades, quer judaicas, quer islâmicas, quer budistas, hinduístas, enfim. O Papa Francisco tem dado passos mais em frente relativamente a esse ecumenismo. É realmente aquilo que tem que caracterizar um verdadeiro crente, já nem digo um verdadeiro, mas um crente tem que ser partidário desse diálogo das religiões, da convivência fraterna entre todas elas, pelo trabalho comum, pela paz, pelo desenvolvimento e pela tolerância entre todas as religiões.
O senhor, como especialista de terrorismo e de antropologia das religiões, já trabalhou sobre o tema de islamismo radical, como o Daesh, e tem aí na forja preparar um novo livro sobre essa questão, o Estado Islâmico. Quando é que teremos esse livro?
Esse livro é lá fim de dezembro, princípio de janeiro, porque foi o Instituto Universitário Militar, em Pedrosos, e os militares, generais e almirantes pediram-me para eu fazer esse livro. E, portanto, eu, basicamente, a ideia deste livro é compreender o Estado Islâmico, ele está, enfim, quase moribundo, não digo morto ainda, mas ele descentralizou-se ao longo dos tempos, tem simpatizantes por todo lado, tem células por todo lado, e tem as províncias, as vilaias que eles chamam. Portanto, está completamente em ação para fazer ataques terroristas, como foi este enorme ataque no norte do Egito, no Sinai, mas também, ainda houve há pouco tempo, em Nova Iorque, e tem havido ao longo destes últimos anos, por toda a Europa. Portanto, o Estado Islâmico pode estar moribundo, mas o que vai sobreviver é aquela ideia fanática do jihadismo apocalíptico, e vamos ter que resolver, ou te sofrer, mas tentar resolver esse problema durante muito tempo.
José Manuel Lanas, professor universitário português, especialista de antropologia das religiões, autor de livros do Islão Radical, era o nosso convidado.